E falando em pessoas presas, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária, aqui em Campinas de Hortolândia, apenas duas cidades aqui da região, 145 presos que foram beneficiados pela saída temporária de Natal não retornaram. Isso não é algo totalmente fora, né? Acontece em outras saidinhas também. Nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Marcelo Monteiro. Doutor Marcelo, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Marco Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Uma enorme satisfação falar com vocês novamente.
Toda nossa, doutor Marcelo. Bom, muita gente, né, questiona o porquê da saidinha temporária, né? Isso é algo exclusivo daqui do Brasil? A lei brasileira precisaria, a Constituição teria que mudar para evitar esse tipo de situação?
Não, Marco, na verdade é um benefício previsto que busca justamente trazer uma responsabilidade ao preso para que ele retorne ao convívio com a sociedade. Então a gente não pode simplesmente deixar o condenado preso o tempo total da prisão, da pena dele, e posteriormente abrir a porta da cela, bater nas costas e falar, olha, boa sorte para você. Não é possível fazer isso porque o Estado precisa gradativamente ir concedendo a liberdade a esse condenado. E essa saída temporária é justamente um desses benefícios. Esses presos que não retornam, eles acabam cometendo uma falta grave, perdem esse benefício e são considerados foragidos da justiça. Então, não são todos que possuem esse benefício, ele já precisa ter um certo lapso de tempo de cumprimento de pena, normalmente um sexto ou um quarto de cumprimento de pena, além do bom comportamento carcerário. Uma vez que ele não retorna ao sistema prisional, ele acaba sendo enquadrado aí, essa situação, como uma falta grave e não vai ter mais esse benefício.
Bom, e não teria como, né, até por uma questão financeira, fazer com que todos os presos usassem tornozeleira ou que eles fossem monitorados, né? Claro, os que têm direito à saidinha temporária, né? E falta também algo, não digo na lei, mas algum tipo de fiscalização para que essas pessoas voltem, doutor Marcelo?
Como eu disse, é baseado na confiança do preso, né? Então o Estado está aos poucos concedendo aí essa liberdade, mas baseado ainda nessa questão de confiança. Claro que falta, sim, uma fiscalização. O ideal é que houvesse, por exemplo, aí, tornozeleiras eletrônicas ou uma forma de fiscalização mais eficaz. Mas, infelizmente, o Estado não tem, até os contratos mesmo, são contratos mal redigidos, muitas vezes impugnados esses contratos de tornozeleiras, porque acabam facilitando um ou outro. Então, existe aí uma série de problemas do Estado em relação a isso. Mas, se nós compararmos, Marco, eu entendo aí que, claro, a população fica chocada com esse número, 145 presos não voltaram. Mas é uma porcentagem muito pequena em relação aos presos que voltam ao sistema prisional. Historicamente, não se chega aí a 10% dos presos que não retornam ao sistema prisional. Então, é um benefício que acaba ainda assim, apesar desse problema, sendo muito salutar para o sistema prisional em si, porque mostra que 90% dos condenados estão aí aptos ao retornar, né, ou pelo menos a ter essa possibilidade de retornar ao convívio com a sociedade por causa da confiança que eles estão conseguindo aí do Estado. E é importante salientar também que isso não é um benefício concedido à torta direito para qualquer condenado. Não, existem uma série de regras para concessão desse benefício. Então, claro, que precisa ser aprimorado, que, por exemplo, tem lá direito à saída do dia dos pais, dia das mães. Então, quem mata pai, quem mata mãe, vai ter direito a sair no dia dos pais, dia das mães. Isso precisa, sim, ser revisto na nossa legislação. Mas, de uma forma geral, acaba sendo utilizado já há muito tempo e a porcentagem de presos que não retorna ao sistema prisional é muito pequena em relação aos outros que acabam retornando voluntariamente.
Bom, o que chama muita atenção, doutor Marcelo, por exemplo, tem uma mensagem do ouvinte aqui, ele não passou o nome dele, só que ele diz o seguinte, né, sobre a saidinha, opinião do nosso ouvinte. A sociedade é cobaia disso? Tem que confiar no preso sem garantia nenhuma, já que não tem a condição de se fiscalizar, como o senhor mesmo acabou de responder. Então, o que mais deixa as pessoas preocupadas, e a gente vê hoje que nas redes sociais todo mundo se comunica muito mais rápido, né? Atenção, uhum. Esse fim de semana vai ter saidinha de presos, tome cuidado, uhum. Não vai em tal lugar. É o medo que essas pessoas cometam crimes fora. Não é só o caso de não voltarem, né? Isso aí não assusta muito a sociedade. E qual seria a solução?
É, na verdade, é um alarde muito grande em relação a isso, mas o Estado ele é muito omisso em algumas questões. Porque, para vocês terem ideia, nós temos três tipos de regime de cumprimento de pena. Regime fechado, semiaberto e aberto. A divulgação que se faz é única e exclusivamente do regime fechado. Nós temos muito mais vagas no regime fechado do que no semiaberto e no aberto. Sendo que todos os presos que estão no fechado, eles têm que passar pelo semiaberto e pelo aberto, só que não tem vaga para isso. Regime aberto, para vocês ouvintes terem ideia, deveria ser cumprido em casa do albergado. Não existe nenhuma no Brasil. Então, é um alarde que se faz muitas vezes com a saidinha, mas se nós olharmos uma outra ponta, o Estado está sendo totalmente omisso e inoperante ao não criar essas vagas de casa do albergado ou de regime semiaberto. E aí o preso é quem está pagando aí por isso, por ficar no regime mais rigoroso, quando na verdade ele deveria estar no regime mais brando. Então aí eu vejo o maior culpado, que sim, concordo com ele, tornar a sociedade cobaia, é a omissão do Estado. O Estado precisaria com urgência criar essas vagas no regime semiaberto e no regime aberto. E isso não tem. Então fica se criando aí formas, né, dando aquele jeitinho brasileiro para tentar apaziguar uma situação do sistema prisional, que é uma verdadeira panela de pressão. Então, essas saidinhas acabam sendo aquela válvula da panela de pressão para aliviar um pouco a tensão do sistema prisional, que foi criado pela omissão do Estado mesmo, né, ao não criar essas vagas.
E sobre ressocialização, o senhor entende como a melhor maneira mesmo, claro, esses presos que têm, né, o direito à saidinha. O senhor entende que a ressocialização ali, ela funciona melhor da pessoa fora do que algum trabalho dentro dos presídios, que praticamente, né, claro que existe, né, a gente vê, por exemplo, o corte de grama, né, uhum. Trabalho em calçadas, obras aqui, que a gente vê que tem presos do semiaberto que fazem, né, mas o senhor vê essa ressocialização, a melhor maneira da ressocialização, mesmo a saidinha?
Na verdade, é um conjunto, né, de fatores que o Estado precisa implementar. Então, todos os presos, obrigatoriamente, deveriam trabalhar, porque cabeça vazia é oficina do capeta, como diz o ditado popular. Então, eles deveriam ter um trabalho dentro do sistema prisional ou condições de estudo dentro do sistema prisional. Para quê? Para não ficar ocioso lá dentro. Depois, aos poucos, sim, trabalhar fora, como esses que os ouvintes veem aí, cortando grama, pintando calçada, etc. Mas a implementação do regime semiaberto e do regime aberto já deveria ter ocorrido há mais de 20 anos. E isso não se faz, né? Ninguém fala sobre isso. Então a gente vê uma omissão muito grande por parte do Estado. É claro que a possibilidade das saidinhas contribuem para a ressocialização do preso. Esse é um dos objetivos da pena. A punição, pelo mal que ele causou, ele vai ficar preso. Mas um dia ele vai sair dessa cadeia. E qual o objetivo? Nós queremos que ele saia da cadeia melhor ou pior do que ele entrou? O objetivo da lei de execução penal é justamente que ele saia melhor. Mas isso nós não estamos vendo, né?
Exatamente. Aí que mora o problema, né? Por exemplo, tem uma mensagem aqui de o Edilson, direito é direito, seja preso ou não, que é questão da defesa, né? Não estou falando que o Edilson esteja defendendo, mas que as pessoas que defendem esses presos que têm essa prerrogativa, que as pessoas, esses presos estão dentro do direito deles.
Sim, claro, e a legislação, ela tem que ser feita de forma sistêmica, de forma conjunta, buscando essa ressocialização. Não é falar, mas só está vendo o direito do preso e da vítima lá do crime. Da vítima do crime, você tem também toda uma preocupação com ela, mas aqui, nesse ponto específico da saidinha, é necessário verificar se o preso preenche todos os requisitos. Por exemplo, o crime hediondo, ele não vai ter esse direito. Então, quem não tem bom comportamento carcerário não vai ter esse direito. Então, vejam que o Estado cria toda uma forma de que o preso se comporte dentro do sistema prisional para que ele possa ter alguns benefícios. E esse benefício vai servir justamente para que o Estado, no caso o juiz da execução criminal, verifique se esse preso está apto a retornar ao convívio com a sociedade, a ter direito à progressão de regime. Mas aí a gente já esbarra nesse problema, porque ele tem direito à progressão de regime. Tá, mas eu não tenho vaga, não existe sequer casa do albergado para colocá-lo em regime aberto. E aí ele fica cumprindo pena aonde? Na casa dele, sem fiscalização nenhuma, porque não tem tornozeleira eletrônica. Então todo o sistema acaba sendo comprometido justamente por causa dessa situação que o Estado mesmo acaba criando.
E o senhor acha, doutor Marcelo, que existe mais crime do que cadeia? Ou seja, está tudo superlotado porque o sistema prisional brasileiro não dá conta?
Ah, sim, mas isso é um problema, eu até uso dizer, não do direito penal, mas sim de uma série de outras questões, né? Como questão cultural, social, ética. Então, o Estado precisa também, e a sociedade, de uma forma geral, diminuir um pouco as desigualdades sociais, ter uma maior investigação, porque hoje as delegacias de polícia são todas praticamente sucateadas. Não há uma estrutura para investigar efetivamente. Então, a maioria dos crimes que você vê que as pessoas estão presas são criminalidades de massa, onde o agente é preso em flagrante. Então, é roubo, é homicídio, é furto. Agora, crimes de colarinho branco, crimes de sonegação, isso tudo, não há uma estrutura para se investigar adequadamente. Então, nós, infelizmente, acabamos tendo uma justiça muito seletiva, onde crimes mais complexos acabam não sendo apurados. Então, eu vejo que um conjunto de elementos, de fatores, devem ser modificados para que aí sim você tenha uma redução da criminalidade. Não adianta simplesmente aumentar a pena ou proibir aí uma série de benefícios para quem foi condenado. Isso não vai reduzir a criminalidade. Você precisa, sim, dar condições de trabalho, reduzir desigualdade social, buscar uma série de opções de lazer, de esporte, até para essa molecada que está vindo aí, né, 16, 17 anos de idade, e não sejam cooptados pelo tráfico. Porque o moleque de 18 anos não tem trabalho, acaba indo para o tráfico. E aí, no tráfico, que hoje eu vejo como um dos maiores problemas junto com a corrupção, acaba praticando outros e outros delitos, que isso vira uma bola de neve. E aí o sistema prisional acaba realmente muito inchado e os presídios não comportam isso. Então, não é com presídio que vai se resolver o problema, mas sim buscando esses outros fatores sociais para reduzir a criminalidade.
E colocar todos na mesma cadeia, né? Desde um usuário de drogas até alguém que cometeu um homicídio. O que que o senhor pensa disso? E pode também atrapalhar essa ressocialização?
Então, a própria lei de execução penal, ela prevê uma divisão, né, dos presos por natureza de crime, por faixa etária, complexão física, tudo isso. Então, em tese, nós temos essa previsão na lei de execução penal, que é uma lei elogiada no mundo inteiro. No entanto, não se coloca em prática isso, né? Por quê? Porque nossos presídios estão todos abarrotados, superlotados, e com metade dos mandados de prisão que sequer são cumpridos, né? Então, imagine se prendesse todos os que estão com mandado de prisão em aberto. Seria realmente o caos para o nosso sistema prisional, e isso reflete na falta de ressocialização. Você não vai conseguir uma ressocialização nunca num lugar onde cabe 40 presos, você tem 120 presos, né? Então a estrutura não é para isso. Então esse é um problema sério aí que a gente tem e que precisaria aí de uma atenção melhor, não só do legislador no âmbito criminal, mas abarcando outros fatores sociais também.
Pois é, olha, tem essa mensagem do nosso ouvinte aqui, pode ser até um radicalismo, queria até que o senhor comentasse. Ele diz o seguinte: cidadão fere as leis do Estado, vai preso, e o Estado que é obrigado a amparar esse cidadão e criar mecanismo para ressocializar? O cidadão de bem só paga, na opinião dele. O Estado deve se preocupar com o cidadão de bem. O que o senhor pensa sobre isso, doutor Marcelo?
Eu acho que ele está corretíssimo. O Estado tem que se preocupar com o cidadão de bem, mas alguém que se desviou do caminho e praticou um crime, o que eu faço com essa pessoa? Eu não posso simplesmente matá-la, eliminá-la. Então, essa pessoa vai voltar ao convívio com a sociedade. Aí, como que eu vou fazer? Como que o Estado vai fazer para que essa pessoa retorne ao convívio com a sociedade? Não dá para deixá-la enjaulada 30 anos e depois abrir a porta da cela, bater nas costas dessa pessoa e falar, ó, pode voltar à vida em sociedade? Não tem jeito. Matar não é possível, não é permitido. A nossa Constituição não permite, prisão perpétua não se permite. Então, é necessário verificar uma forma de ressocialização. Essa pessoa vai voltar ao convívio à sociedade. E aí que vem a grande questão. Eu quero que ele volte melhor ou pior do que ele entrou no sistema prisional? Eu quero que ele saia da cadeia para voltar a cometer crimes, ou eu quero que ele saia da cadeia melhor? Eu não estou dizendo que o Estado tem que dar um hotel de 5 estrelas para o preso, porque não é de fato isso que acontece. Mas tem que... O Estado não pode, porque alguém desrespeitou as leis, ele, Estado, desrespeitar as leis também, que é o que ele está fazendo, né? O Estado, infelizmente, não respeita a própria lei de execução penal, não respeita a própria Constituição Federal. Trata os presos como se não tivesse direito algum. E eles têm, eles estão simplesmente com seu direito de liberdade cerceado. Todos os outros direitos são assegurados, tanto pela Constituição Federal quanto pela lei de execução penal. Mas, infelizmente, na prática, isso não é respeitado, e aí acontece esse alto índice de reincidência, acontece essas pessoas que não retornam nas saidinhas. Então temos uma série de problemas que passou da hora de se pensar como que a gente quer tratar os presos, sem esquecer, obviamente, do resto da população, do restante da população. A prioridade do Estado tem que ser com relação à educação, com relação à saúde, segurança, e a criminalidade é um reflexo do que o Estado não fez direito. Se o Estado tivesse agido direito, garantindo a segurança, a saúde para toda a população, os índices de criminalidade com certeza seriam muito menores.
Tem toda uma reação aí, né, que vem de vários fatores. Para a gente encerrar, doutor Marcelo, uma pergunta do Isaías de Itu. Tem várias pessoas se manifestando aqui, mas aqui, infelizmente, por uma questão de tempo, a gente não consegue fazer. Diz o Isaías que todo preso, na opinião dele, deve trabalhar para se sustentar. A sociedade não pode ser obrigada a sustentá-los. Aí já cai num problema, por exemplo, porque quem comete certo tipo de crime não pode estar nas ruas trabalhando no meio das pessoas, né? A não ser que tenha um serviço interno, né? Como resolver isso?
Marco, mas veja só como é curioso. O Isaías está corretíssimo, porque o preso, ele tem sim que trabalhar. A lei de execução penal manda ele trabalhar dentro do sistema prisional. Se ele está em regime fechado, né, ele está na penitenciária, ele tem que trabalhar dentro da cadeia. Não vai trabalhar fora, não. Vai trabalhar dentro. A lei manda fazer isso. Mas são pouquíssimos os presídios que disponibilizam essa possibilidade de trabalho dentro do presídio. Ou você tem poucas vagas, né? Então, uma penitenciária, ela é construída para abrigar cerca de 600, 800 presos. Só que hoje tem 3 mil presos. Então, o que que acontece? Mesmo que você tenha vaga aí para os 600 presos, você está com 3 mil presos, acaba tendo um déficit de 2.400 presos que ficam sem trabalhar, que ficam ociosos. Mas o ouvinte está correto. Tem sim que trabalhar. E a lei prevê que é obrigação do preso trabalhar. E vai trabalhar dentro do sistema prisional. Lá no regime fechado mesmo ele vai trabalhar, não fora. Aí mostra a ineficiência do Estado no cumprimento das próprias leis que o Estado mesmo criou, né?
Sim, a gente teria assunto aqui para um programa todo, infelizmente, por uma questão de tempo, a gente tem que encerrar a entrevista. Quero agradecer ao advogado criminalista Marcelo Monteiro, comentando, né, esse número de pessoas que não voltaram da saidinha em Campinas e Hortolândia, 145 presos de um universo de mais de 3 mil, é verdade, né, quase 3.200, mas, né, que acaba amedrontando a população, e o doutor Marcelo falando sobre as leis e também sobre possíveis soluções. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.